Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Muito bem, então esse é aquele quadro onde eu respondo as perguntas que vocês mandaram no Instagram no dia 14 de outubro e foram várias, como sempre. Muito obrigado. Então vamos lá, que tem muita pergunta e tá bem variado. Primeiro, aqui do meu colega André Moreira, da Liberta Investimentos, perguntando como manter a calma na volatilidade das criptos. Pois então, eu já estou nesse mercado há bastante tempo, então eu já me acostumei, de certa maneira, com essa volatilidade, isso facilita. Mas eu diria que a forma mais fácil de manter a calma é entrar com a mão de acordo com o seu estômago e tolerância para risco. Então, não coloque mais capital do que você esteja disposto a ver essa volatilidade no dia a dia, porque aí você realmente não vai conseguir manter a calma. E esse é um sinal que eu, para mim, ficou muito claro. Eu via isso em 2017, em 2018 também. Em 2017, quando teve a bolha, 2018, quando o mercado começou a corrigir, onde muita gente começava a perder o sono, não conseguia trabalhar direito, o tempo inteiro acompanhando a cotação. E esse é um sinal de que você colocou um capital além do que deveria. É quando você realmente fica perturbado com a volatilidade, está acompanhando o preço a cada momento, tem dificuldade até para dormir. Então é um sinal de que você entrou com a mão pesada demais. Eu, por exemplo, claro que hoje, por ser o meu trabalho, o mercado em geral, o mercado financeiro, eu estou sempre acompanhando a cotação. Mas eu poderia ficar dias sem acompanhar e sem nenhum problema. Então, é porque eu já sei como funciona, eu entendo a volatilidade, entendo o potencial e entrei com a mão de acordo com a minha tolerância de risco de volatilidade. Então, acho que essa é uma dica. Outra pergunta aqui do William. Se eu estou feliz com URA. URA é o ETF de urânio. E sim, eu estou feliz, mas o importante é dizer o seguinte: o URA é um ETF que investe não apenas em mineradoras de urânio, mas até em outras commodities que não têm a ver com urânio, até porque o mercado é muito pequeno. E esse é um ponto importante que eu faço questão de falar novamente, porque se a gente somar o valor de mercado de todas as mineradoras de urânio e dos ETFs, assim, é um mercado de poucos bilhões de dólares. É nada, assim, é realmente muito pequeno. E aí está também o potencial dele. Mas isso significa que um ETF como o URA, quando capta muito dinheiro, ele acaba tendo que diversificar e colocando em outros ativos, até por falta de opção, de alternativa dentro desse mercado. E é claro, ele acaba alocando em ouro, prata e até outras commodities. Então tenham isso em mente. Eu prefiro investir diretamente nas mineradoras, como é o caso da CCJ, que é a Cameco, e que está performando muito bem. Então eu acho que é isso. Mas para mim, essa tese de urânio, e eu converso com alguma frequência com o Marcelo Lopes, como eu digo, é sempre a minha referência nesse mercado, a tese ainda não se materializou por completo. Ela está ocorrendo e acho que tem muito chão ainda pela frente. Acho que é ainda um início de bull market. Isso não é recomendação de investimento. Estude antes de mais nada. Mas deixa eu voltar aqui que tem muita pergunta. E só um pouquinho aqui, deixa eu voltar lá para baixo. Deixa eu voltar bem no início. Vamos lá. Primeira pergunta aqui, do José. Primeira não, primeira que chegou, não que eu li, obviamente. A primeira pergunta aqui do José Roberto: no que não investir? Essa é uma ótima pergunta e talvez a melhor re resposta, para não ficar tão longa, é: não invista naquilo que você não conhece, naquilo que você apenas recebeu um bizu de algum amigo, primo, ouviu um tweet de alguém dizendo: ah, isso aqui vai bombar, pode comprar que é batata, vai ficar rico. Não invista em nada que você não conheça de fato, não entenda dos riscos, não entenda como o ativo se comporte, qual é o potencial. Então, fique longe dessas potenciais enrascadas. Aqui do Danilo 16: o que que eu acho de Cogna 3? Olha, eu não acho nada. Realmente é uma ação que acabou tombando bastante, uma destruição de valor brutal e que está com dificuldade de se recuperar. Não tem a menor ideia se vai se recuperar, então não invisto e não pretendo investir. Livro sobre impressão monetária e inflação. Eu fiz um vídeo já tem alguns meses sobre livros de teoria monetária, de inflação, de dinheiro em geral. Vou colocar os links, o link aqui em cima, porque já tem bastante tempo. Só um pouquinho, vou ter que dar uma pausa aqui. Pera aí. Deu, seguindo, foi uma leve interrupção aqui. Mas então, nesse vídeo tem quase um. Não sei se é uma hora, não é uma hora de vídeo, mas é uns 20 minutos onde eu faço uma. Eu recomendo vários livros e explico o porquê da recomendação. Então, o link vai estar aí em cima. Mais perguntas aqui. Você poderia comentar o plano econômico do Ciro Gomes? Por um lado, taxação de grandes fortunas. Primeiro, eu acho que eu não concordo com quase nada do que o Ciro Gomes defende em termos de política econômica. Ele tem essa visão bem desenvolvimentista, mercantilista, depreciação do câmbio para fomentar exportações, enfim. E sobre taxação de grandes fortunas, claro que isso não é uma solução, e é essas bandeiras, normalmente da esquerda, que usam a ideia desse imposto, primeiro como uma forma de punição para os ricos ou os grandes, os muito ricos, como se fosse um pecado ou um crime ter construído fortuna, e se alguém construiu fortuna não por meio de corrupção, mas sim porque construiu um negócio que gerou milhares ou dezenas de milhares de empregos, gerou riqueza, crescimento econômico, desenvolvimento econômico para a cidade, para a região, para o país, e com isso enriqueceu várias pessoas no processo, por que que isso deve ser penalizado e punido? Não, para mim não é por aí. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que a ideia de que você pode usar taxação de grandes fortunas como uma das soluções para o déficit fiscal. Então, que taxar grandes fortunas vai resolver uma parte do buraco das contas públicas. E não vai. Seriam valores irrelevantes dado o tamanho desse buraco fiscal. Então, não, isso não é problema. Então, não é solução. E segundo, o terceiro, aliás, que essa ideia de grandes fortunas ajuda a perpetuar essa visão do empresário malvado, do empresário que está enriquecendo em detrimento dos demais, como se a economia fosse um jogo de soma zero, e não é. É um jogo em que todos ganham, ambos, empregados, empregadores e funcionários também, trabalhadores também. E por fim, os países que implantaram esse tipo de imposto não tiveram sucesso. A França tentou e a única coisa que fez foi afugentar o capital. Então, os empresários, os grandes ricos, acabam deixando o país e, no limite, fecham suas empresas, suas fábricas, tiram o capital e não vão mais construir, criar empregos e gerar riqueza naquele país. Então, não é uma medida bastante contraproducente. Deixa eu só aumentar aqui, porque está caindo o dia. Vamos ver aqui. Boa, acho que ficou melhor agora. Mas enfim, vamos seguir aqui nas perguntas. Então tá, comentamos aqui sobre. Ah, aqui tem uma muito boa aqui do Guilherme Barros. Fala sobre a Argentina estar fazendo tudo o que Mises falou que um governo não poderia fazer nas seis lições. Pois então, né? A Argentina é um caso impressionante porque a Argentina chegou a ser um dos países com o terceiro maior PIB per capita no século passado, isso até mais ou menos a década de 50. E aí, quando veio Perón, peronismo e as ideias mais estatizantes e contra livre mercado, e muito mais intervencionistas, acabaram levando a economia argentina de uma economia que era desenvolvida para uma economia que virou emergente. Era uma economia avançada e virou uma economia emergente. Realmente é um caso surreal de empobrecimento da nação, especialmente em termos relativos quando se compara com outros países. Essa pergunta do Guilherme é importante porque o Ludwig von Mises foi para Buenos Aires, eu acho que foi em 57 o ano, se eu não me engano, e ele deu uma série de conferências, palestras, que acabou virando uma das grandes obras do Mises, até porque é das mais fáceis, acessíveis para ler, porque ela é uma transcrição dessas palestras. Em português ela se chama As Seis Lições. Então, são seis grandes tópicos: capitalismo, socialismo, inflação, mercado, não lembro todos agora, intervencionismo, mas enfim. E é uma obra sensacional, e é como se, pô, ele falou sobre isso na Argentina, lá presente, e eles não conseguiram aprender nada e adotar aquelas políticas, pelo contrário, fizeram todo o oposto e estão nesse caminho. E agora, essa semana, resolveram mais uma vez adotar política de controle de preços, congelar preços de mil e tantos produtos por 3 meses. E é claro que isso não vai dar certo, porque eu já falei mil vezes por que não dá certo o controle de preço. Até vou colocar um vídeo aqui sobre a Argentina, na época que o Macri ainda queria controlar preços, e eu falei, olha, não vai dar certo, e ele acabou perdendo as eleições. Mas seguindo, vamos lá. Aqui, do Leon, aqui, ó. Pensando em sair do país, quais os melhores países para se morar hoje, pensando no futuro da economia? Eu já respondi nisso no outro vídeo, acho que foi o primeiro quadro que a gente fez, o primeiro vídeo desse quadro de responder as perguntas de vocês, então não vou voltar a isso. Mas eu diria o seguinte, isso é interessante, né? Porque nessa semana que passou a gente fez uma conversa exclusiva para os assinantes do Follow the Money, que ainda não está na nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo, e foi justamente sobre planejamento patrimonial. E uma das coisas que a gente comentou é como o Brasil é um país muito ruim para se viver em termos de impostos, a carga tributária é elevadíssima e isso acaba diminuindo o nosso padrão de vida. E outros países, ao contrário, é muito, muito melhor para se viver porque a carga tributária é menor. Mas para se morrer, o Brasil é um dos melhores países porque o imposto aqui de transmissão, de herança, ele é dos mais baixos do planeta. Estados Unidos, se não me engano, é 40%. Outros países da Europa também. Então, o sujeito morre nesses países, 40% do patrimônio da pessoa fica com o Estado. Imagina isso, você constrói fortuna para deixar para os seus herdeiros, constrói seu patrimônio para deixar para os seus herdeiros, e aí o Estado leva 40% disso, quase metade. Realmente Então, o Brasil é um país ruim para se viver, é um país bom para se morrer. Como é que se resolve isso? Eu não sei. Mas enfim, queria apenas deixar esse pensamento aí no ar para vocês. Aqui do Wesley, seu livro e conteúdo sobre Bitcoin é sensacional, nunca pare. Obrigado, meu livro, por sinal, ele está disponível já desde 2014, quando ele foi publicado em março. E desde aquela época, a minha ideia foi disseminar a informação. Tanto é que o livro ele está disponível gratuitamente em PDF no site do Instituto Mises Brasil, só entrar lá mises.org.br, se cadastra e consegue baixar o PDF, mas se quiser comprar, pode comprar pela Amazon também. Mas o meu objetivo sempre foi de disseminar o conhecimento. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui é uma sequência do Gabriel Leão, né? Daquela pergunta do Ciro Gomes, aqui ele está perguntando agora que. Por outro lado, algumas das propostas do Ciro Gomes é de retirar subsídios de vários setores. Olha, parece que é polêmico que ele só está enganando vários. Talvez seja, não sei, mas essa medida com certeza eu defenderia. Quanto mais subsídios nós removermos, melhor para a economia e menores serão as distorções. Enfim. Aqui a pergunta do Satoshi aqui, ó. Ainda short em Tesla? Não, eu nunca fiquei short em Tesla, eu comprei puts de Tesla e eu acertei a direção, porque eu comprei, foi no finalzinho do ano passado, no início desse ano, foi perto do topo, e o papel realmente caiu, caiu forte. Deveria ter realizado uma put que eu tinha de vencimento em julho, segurei erroneamente e deveria ter realizado naquele momento. Teria ganhado algum dinheiro, nada demais, mas teria lucrado e não fiz, acabei segurando, perdi o momento, então. Fechei o short em Tesla, ou essas puts, não tenho mais nada, e perdi dinheiro. Eu já tinha falado sobre isso, mas enfim. O pessoal gosta de esfregar na cara, então tá aqui esfregado na cara mais uma vez. Aqui do Wesley Wallace. Culpa do aumento da gasolina, ICMS ou petróleo dolarizado? Eu confesso que eu não consegui ter tempo ainda para estudar a fundo toda a questão do ICMS, o que que tem de verdade nessa conversa, o que é populismo apenas e jogando para a torcida, mas enfim, é claro que a depreciação do câmbio junto com a escalada do petróleo são os grandes fatores que fizeram que a nossa gasolina subisse muito. Em reais, o barril de petróleo está nas máximas históricas, porque a nossa moeda se depreciou e está nas mínimas históricas. Então, sim, que não dá para a gente ignorar esse fato. Ah, o ICMS pode ter um papel nisso tudo? Até pode. Mas a grande questão é, o barril de petróleo está subindo no mundo e a nossa moeda perdeu muito valor. Câmbio está, hoje está, sei lá, em 5,45, chegou a 5,50 nessa semana, depois que o Bacen fez alguns leilões de swap e conseguiu conter um pouco a escalada do câmbio. Aqui uma pergunta do M. Galto Mevesi. Acho que é isso. Fernando, ainda não entendi a relação entre impressão de dinheiro e inflação. Olha, é muito simples. Assim como a lei de oferta e demanda vale para qualquer mercadoria, se você tiver uma abundância de laranjas, as laranjas vão valer menos, ou tendem a valer muito menos, e significa que o preço das laranjas vai cair. Essa é a lei de oferta e demanda. E isso vale para o dinheiro também. Se você aumentar demais a oferta de dinheiro, imprimindo muita moeda, significa que você tem agora uma abundância maior de dinheiro, tem maior dinheiro em circulação. Isso faz com que o dinheiro caia em preço, ele vale cada vez menos. Ou dito de outra forma, você precisa de mais unidades monetárias para comprar a mesma coisa. É nesse sentido que a impressão de dinheiro gera a inflação, que é a perda de poder de compra da moeda ou a alta generalizada dos preços. Aqui do Fernando Bertolin, acha provável uma japonização das economias desenvolvidas no longo prazo? Eu diria que esse é um cenário altamente possível. Dizer que é provável, eu não sei. Na verdade, se a gente for olhar, a gente já está num cenário de japonização há uma década. Isso foi na Europa, que está com juros em zero e negativo há mais de uma década. E Estados Unidos, que está com juros em zero, ficou por 8 anos, começou a subir lá no final de 2017, aliás, 2015, e aí chegou a 2,5% e começou a reduzir de novo, e cá estamos com o juro que deve subir só em 2023. Eu acho que isso já é um cenário de japonização, né? De que maneira a polarização política afeta o mercado financeiro? Essa é uma boa pergunta. Olha, eu diria que a polarização política, ela afeta contaminando a percepção dos agentes investidores, e isso pode até trazer oportunidades, como eu falei naquele, acho que foi no último vídeo que eu, foi domingo passado que eu publiquei na terça, aquele vídeo sobre mudança da minha carteira e otimismo com a Bolsa Brasileira, onde essa polarização acaba gerando tanto ruído e muitas vezes um ambiente tão negativo que isso vai contaminando todo o mercado, deprime preço de ativos e até pode abrir janelas de oportunidade, porque no final das contas a coisa não é tão ruim quanto a polarização política nos parece indicar. Então quem está olhando todo dia jornal, acompanhando notícia, vai sendo contaminado lentamente por isso. Então é importante ter cuidado para extrair o que é sinal de todo esse ruído que a gente vê todo santo dia. Mas é ruim. E até contamina, assim, até a nossa própria tranquilidade emocional, pessoal, para viver a vida numa boa. Se você está sempre vendo o Jornal Nacional, e não é porque é Globo, etc., porque qualquer jornal, é sempre notícias negativas demais, é problema. Ou é tudo, o Bolsonaro é o anticristo, ou então o Trump é o anticristo, e daqui a pouco vai ser outro candidato, não importa. Mas é muito negativismo o tempo inteiro. Então cuidado para não ser contaminado e isso perturbar até o seu bem-estar no dia a dia. Acho que eu respondi, né? Mas enfim. Aqui do Theo Brito, por que os países europeus que operam com juros negativos há anos não têm uma inflação como aqui? Excelente pergunta. Pois então, quando a gente fala sobre essa política de juros negativos e quando a gente fala sobre inflação, a impressão de dinheiro, a expansão monetária, é aquilo que eu sempre repito. É importante entender de que forma a expansão monetária está acontecendo numa economia. Então é importante analisar os agregados monetários. É algo demodê, que os economistas não dão bola e acho que eles estão equivocados nisso, os que ignoram. Porque olhando o avanço dos agregados monetários, o que a gente viu na Europa nos últimos 12 anos foi um avanço muito contido do M1, principalmente do M2. Eu acabo olhando mais o M2 porque é um agregado mais amplo que considera depósitos a prazo também. Então o M2 europeu, ele foi crescendo ali a ordem de 5%, 6%, 7%, um pouco menos. Então não é um crescimento anual expressivo. Se a gente olha o que aconteceu antes da crise de 2008, o M2 crescia a taxas bem maiores que isso. Por que essa diferença? Porque estava havendo naquele momento um período de forte expansão do crédito. E isso não ocorreu nos últimos anos. E para o setor bancário, juros nesses patamares não é bom. Expandir o crédito com juro muito baixo não é rentável. Vocês podem abrir qualquer relatório de banco europeu. A principal queixa deles é justamente esse ambiente de juros em zero ou até negativos. É muito ruim para a rentabilidade da intermediação financeira. Esse é um ponto. O segundo ponto, até dando chute aqui no tripé da câmera, perdão. O segundo ponto é que, dada toda a alavancagem e endividamento da expansão de crédito prévia, que aconteceu antes da crise de 2008, também há pouco espaço para famílias e empresas se alavancarem muito mais. Então, como é que os bancos vão expandir cada vez mais o crédito se não tem mais tanto espaço? Pô, se o europeu lá já está endividado até os tubos, como é que ele vai se endividar ainda mais? Então, é difícil expandir o crédito nesse momento. Por essas e outras que a expansão do crédito tem sido relativamente contida, e isso então não se traduz em expansão dos agregados monetários, então não tem tanto dinheiro em circulação na Europa como teve na década passada, ou retrasada já. Se a gente olhar a base monetária, que é o balanço do Banco Central Europeu, o BCE, o que ele imprimiu de dinheiro para comprar ativos, isso sim explodiu. E agora está o balanço do BCE, que está ultrapassando quase 8,5 trilhões de euros, estão batendo recorde. Sim, houve essa expansão monetária, que é da base monetária. Mas isso por si só não significa expansão dos demais agregados. Eu vou linkar, vou botar aqui embaixo, ou aqui no sinalzinho de informação, um vídeo onde eu explico exatamente a diferença entre um banco central imprimir dinheiro e o dinheiro efetivamente em circulação na economia, que tem diferença. Então, é por isso que na Europa a gente não viu uma inflação de preços tão relevante como se viu no Brasil e como se viu na década retrasada também. Espero que eu tenha conseguido responder. Aqui do Jonatas, como o tapering afeta o mercado brasileiro efetivamente? Pois então, o tapering, para quem não sabe, é aquela política de redução dos estímulos do Federal Reserve, que deve iniciar agora nesse ano ou início do ano que vem. E eu não prevejo um grande impacto no curto prazo, porque o mercado já vem antecipando bastante, o Fed faz questão de telegrafar bastante essas medidas que podem ter impacto no mercado. Então eu não imagino um grande impacto. Mas é claro que quando elas cessarem, porque a redução dos estímulos não significa acabar com os estímulos, significa diminuir o ritmo de compras. Hoje está 120 bilhões por mês, ele vai começar a diminuir até zerar as compras no meio do ano que vem, provavelmente, ou até um pouco mais para o fim do ano. E aí ele vai estabilizar o balanço e não vai mudar mais. Mas ele não vai retirar de fato os estímulos, ele não vai vender de volta os ativos para o mercado, que isso constituiria na redução do balanço do Fed, ele não vai fazer isso ainda, e nem vai elevar a taxa de juros ainda. Então, eu acho que talvez vai evitar altas mais expressivas do mercado acionário, mas não vejo grandes mudanças. E, bom, com esse impacto no mercado brasileiro, menos estímulo pelo Fed pode se traduzir em força maior do dólar. Então, nesse sentido, pode ser uma pressão para a nossa taxa de câmbio. Mais perguntas aqui? Se eu acho que a economia do Reino Unido vai melhorar no longo prazo após o Brexit? Depende das medidas que eles adotarem. Se for mais no sentido de liberalização da economia, sim, mas eles têm que realmente liberar, inclusive imigração. Eles estão sofrendo agora com o problema da imigração, porque saiu o Brexit, aí teve a pandemia, muita gente saiu do Reino Unido, e agora que o Reino Unido está precisando, por exemplo, de motoristas de caminhão, eles não conseguem contratar gente. Tem um déficit de cerca de 80 mil motoristas de caminhão no Reino Unido. Sim, é bizarro. E se eu lembrar, eu coloco aqui um link com um gráfico da quantidade de caminhoneiros do Reino Unido que foi caindo, especialmente depois de 2018. Vamos lá. Aqui do Vital, o que aconteceria com a economia mundial caso várias incorporadoras chinesas quebrassem? Pois então, esse é um problema que está aí. Eu até preciso atualizar com as últimas novidades da economia chinesa, porque a Evergrande segue tendo problemas, outras deram calote, acho que foi a CNIC e a Fantasia, e tem mais incorporadoras, mas o fato é que o setor está desacelerando. Foi uma bolha de crédito absurda, foi uma bolha imobiliária e é natural haver uma correção. Mas como a China é um país altamente intervencionista e eles têm lá como ideologia política e como política econômica esse viés marxista com características, socialismo com características chinesas, como eles gostam de definir, eles vão tentar intervir de qualquer maneira. Então, algum tipo de socorro do setor vai ter, porque eles não podem, o Xi Jinping não pode correr o risco de ter uma instabilidade social. Sim, ele quer punir os ricos que se beneficiaram dessa bolha de crédito, as construtoras, os banqueiros, mas ele quer evitar que o pequeno investidor, aquele que comprou o imóvel, o pequeno trabalhador, que este perca o seu emprego ou que ele tenha prejuízo financeiro, seus imóveis e tudo mais. Como é que ele vai conseguir, como é que o partido vai conseguir administrar tudo isso? Não sei. Mas a consequência principal para mim, para o mundo, é que isso é um sintoma. A quebra dessas ou o calote dessas construtoras é um sintoma de um problema maior, que é o modelo econômico da China, que está chegando ao seu esgotamento. Por isso que eu tenho dito que se acostumem com o crescimento da China menor, e isso vai ter reflexos no mundo inteiro, sobretudo no Brasil. China é o principal parceiro comercial do Brasil, então não tem como a gente não acabar sentindo as consequências disso. Mais perguntas aqui, deixa eu ver. Que sequência de ações seriam necessárias para o Bitcoin não se concretizar no futuro? Essa é uma ótima pergunta, eu já devo ter falado sobre isso. Deixa eu até tomar uma água aqui só um pouquinho, peraí. Tudo certo? Boa. Que é o seguinte. Eu digo que o que pode dar errado para o Bitcoin? Tirando as questões de tecnologia, tipo um bug no sistema, uma proibição altamente punitiva, que eu acho que é quase impossível, mas pode acontecer. Eu diria que o grande elemento que faria com que o Bitcoin perdesse o seu apelo seria os bancos centrais acordarem um dia e pensarem: olha, quer saber? Essa política de imprimir dinheiro sem parar, de comprar ativos, de juros em zero, de repressão financeira, de controle de capitais, olha, eu acho que isso não é uma boa. Eu acho que é melhor a gente voltar a ter uma política de moeda forte, fortalecer a nossa moeda, e acho que esse é o caminho. Então agora a gente vai ter uma política muito, uma política monetária mais austera, talvez retornar um padrão ouro, por que não? Esse vai ser o caminho daqui em diante. Se um dia os bancos centrais fizerem isso, eu repenso a minha tese do Bitcoin e diria: olha, muito do apelo do Bitcoin começa a se perder caso os bancos centrais tenham esse tipo de revelação algum dia. É provável que isso aconteça? Eu acho que é altamente improvável que isso aconteça, por todos os fatores que eu já falei aqui. E quem quiser entender mais, eu recomendo aquela playlist Porque o Fed Está Encurralado, eu vou colocar ela aqui ou na descrição do vídeo. Esse é o principal fator, ou seja, as moedas nacionais não apenas serem mais defendidas como o guardião da moeda que os bancos centrais deveriam ser, se eles realmente assumirem esse papel de guardião da moeda, e mais, se eles liberalizarem o âmbito monetário e pararem de impor esse tipo de política mais arbitrária, como por exemplo taxa de juros negativa, e daqui a pouco com uma moeda digital de banco central, que é CBDC, impor juros negativos diretamente no cidadão, ou então o que eu digo, que é impor um sistema que possibilitaria ao Estado ter um poder de monitoramento e de cerceamento da liberdade do indivíduo tão grande, assim. Se isso for adiante, é mais um elemento que vai trazer grande apelo para o Bitcoin. Então, são essas políticas intervencionistas de depreciação da moeda que precisariam ser revistas para que o Bitcoin perdesse boa parte do seu apelo. Eu não vejo isso acontecendo. Então, vamos lá. Mais perguntas. Quais ações você teria tomado para evitar alta inflação que temos hoje com a distribuição do auxílio emergencial? Primeiro, é uma ótima pergunta, e sim, que vários vão dizer aqui que eu sou engenheiro de obra pronta, como é que é, técnico de segunda-feira. Sim, é muito fácil olhar com retrovisor que a visão é perfeita. Primeiro, falando do Brasil, depois a gente vai para o mundo, porque esse é um problema que nós estamos vivendo hoje, de inflação mundial também, não é apenas brasileira. Então temos um componente de inflação mundial que acaba agravando a inflação brasileira. Falando do Brasil, Eu diria que, primeiro, a gente deveria ter tido muito mais cuidado com o câmbio desde o início, e essa era uma crítica minha, assim, rotineira, e isso começou ainda no segundo semestre de 2019, quando eu notei que o Banco Central estava ali perdendo o controle do câmbio ou deixando o câmbio correr mais solto, e ali eu identifiquei um ponto de um risco, um perigo grande, e acabou se materializando. Então, deveria ter tido muito mais controle do câmbio, porque hoje boa parte da nossa inflação diz respeito ou é resultado dessa depreciação da taxa de câmbio. Esse é um ponto. Segundo, os auxílios. O auxílio emergencial em si não é nenhum grande problema, mas sim todo o brutal déficit fiscal em sentido amplo que a gente teve no Brasil. A gente não poderia ter gasto tanto assim. Será que a gente conseguiria ter evitado o gasto? Esse é o ponto mais difícil. Eu acho que, como a pandemia foi algo tão catastrófico, repentino e profundo, realmente é difícil a gente olhar para trás e dizer, ah, era simplesmente ter gasto menos e pronto. Era tanta gente dizendo em todos os lados, na iniciativa privada, mercado, gestores, empresários, pessoas influentes, intelectuais, economistas, todo mundo dizendo para o governo gastar, 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 porque esse era o momento, agora era a pandemia, para evitar a depressão. É muito difícil reverter esse quadro naquele momento. Então, vamos dizer que isso era impossível de ter sido feito de outra forma, tirando o gasto. Mas a questão do câmbio, sim, acho que isso poderia ter sido conduzido de forma muito mais prudente. A questão do câmbio. Pô, tô chutando a câmera aqui. Agora, falando de inflação global, eu diria que é a mesma coisa. Só que lá, o Fed pisou tanto no acelerador, ele imprimiu tanto dinheiro, e o próprio governo americano, que acabou concedendo vários auxílios emergenciais, e o último auxílio, que foi aquele de março desse ano, já não era mais necessário. Algum tipo de auxílio, sim, mas foi um auxílio num grau exacerbado que imprimiu, fez com que o déficit fiscal fosse tão grande que isso gerou uma expansão monetária como não se via em 70, 80 anos quase nos Estados Unidos. Por isso que a gente está vendo o dólar caiu muito de preço, por isso que a gente está vendo as commodities explodindo. Esse é um dos fatores. O outro fator é o gargalo industrial e a pandemia e lockdown e tudo mais. Mas acho que isso é realmente o Fed, o governo americano, eles exageraram na dose. Foi Fed, foi Trump e foi Biden, foi todo mundo junto. Vamos lá, mais perguntas. Belíssima pergunta que eu não toquei aqui no canal ainda, do Fabrício Ribeiro. Poderia comentar sobre a dinâmica de preços dos fertilizantes? Pois então, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso ainda, porque quem é do setor do agronegócio já está sentindo isso na pele. Eu venho falando aqui como praticamente todos os setores que vocês conversarem com alguém que trabalha, ou que você trabalha, ou algum amigo, colega, familiar, enfim, todo o setor da economia está sofrendo com algum tipo de gargalo, atraso, falta de insumo, preços nas máximas, ou nem tem preço porque não tem produto para entregar. Tudo que é setor. E agora isso está atingindo em cheio o setor do agronegócio por conta dos fertilizantes. Tenho recebido mensagens aqui, tenho conversado com o Alê de Lara, também recomendo que vocês sigam ele, manja muito de commodities agrícolas, petróleo, logística global, e ele já tinha alertado sobre esse problema do fertilizante no Twitter dele, e isso está batendo a porta. E o setor de fertilizantes sendo impactado, isso vai impactar o agronegócio. Então é mais um elemento. Desculpa trazer essa mensagem, mas o que eu posso fazer? De novo, não ataquem um mensageiro. É mais um elemento que pode fazer com que os preços agora dos insumos do setor do agronegócio encareçam e, por consequência, as commodities agrícolas também encareçam. Isso pode repercutir no preço dos alimentos. É por todos esses fatores que eu digo que o Bacen tem um trabalho muito desafiador pela frente, porque é a inflação global, é a inflação, a depreciação do nosso câmbio, é o problema das commodities energéticas, choque de energia no mundo, na China, na Europa. São, realmente é muito vento contra. Enfim, eu estava olhando a minha camisa aqui, isso aqui é o Outubro Rosa, tá, pessoal? Ou salmão, mas enfim. Alguém certamente já deve ter pensado isso. Vamos seguir aqui. Aqui é da Anastácia. Se eu toparia ser ministro da Economia? Eu já recebi essa pergunta, eu já respondi em algum lugar, mas eu respondo novamente. Primeiro, não sei, mas eu acho que não. Primeiro, nem imagino que esse convite chegaria. Então, primeiro, não vai chegar esse convite. Caso chegasse, eu precisaria pesar muito todos os prós e contras, porque em termos de ônus, é um fardo enorme pessoal, para família, financeiro, passivos futuros, jurídicos, assim, que realmente tem que pensar muito, não sei se vale a pena e de ponto de vista pessoal. E segundo, que o sistema político é tão difícil que mesmo que, digamos, que eu tenha as melhores ideias para fazer a economia ir bem, solucionar vários problemas, e fazer com que o Brasil cresça de forma sustentável, por mais que eu tenha essas ideias, digamos que eu as tenha, ainda assim, nada garante que eu, enquanto ministro da Fazenda, consiga levar essas políticas adiante. Olha o Paulo Guedes, tenho várias divergências com ele com relação às políticas econômicas de moeda, inflação, etc. Mas do ponto de vista de desestatização, eu acho que eu concordo com praticamente tudo dele. E ele realmente sentiu na pele. O secretário Salim Matar também, os grandes entraves, toda a pressão dos grupos de interesse, as corporações, contra qualquer privatização ou desestatização mais relevante para o país. Então, é realmente difícil, o sistema é bruto, né? Vamos lá. Algum investimento em empresas espaciais e como você vê o futuro dessas empresas? Nunca parei para estudar o modelo dessas empresas, tipo SpaceX ou Blue Origin, que é do Jeff Bezos, então nem sei responder. Tem alguma maneira de fazer com que o Bacen reduza a meta da taxa de inflação? Na verdade, quem define a meta de inflação não é o Bacen, é o CMN, Conselho Monetário Nacional, que inclui o Bacen, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e mais alguém que eu estou esquecendo. Mas o CMN, ele define até junho do próximo ano a meta de inflação para 2024, então dos 2 anos para frente. Esse ano ele definiu a meta de 2023 e estabeleceu em 3,25%. Então, sim, o CMN já está reduzindo a meta de inflação. E essa tem sido uma briga minha já, uma queixa minha, na verdade, de que eu defendia que a meta de inflação deveria ser logo derrubada para 2%, especialmente nesse ano, e era um argumento que eu dizia, que eu utilizava para dizer como o Banco Central não deveria reduzir tanto a Selic e deveria, na verdade, rever a meta de inflação e manter a Selic mais elevada para não acabar correndo o risco dessa gangorra de Selic. Ah, vai para 2% e agora vai acabar o ano em quase 10%. Veja a diferença. A gente vai sair de 2% do fim do ano passado para quase 10% nesse ano. Olha o nível de variação de juros. E eu gostaria que isso não tivesse acontecido. E essa era uma das minhas teses. Vamos reduzir a inflação, a gente acaba tendo uma meta. Vamos convergir para a meta de inflação mundial, que é 2% ao ano, e com isso a gente não persegue uma política monetária tão frouxa quanto foi. Mas, claro que eu não tive nenhuma influência nisso. Ou não consegui influenciar ninguém com essa minha opinião. Acho que não. Sigamos. Quais as mentiras contadas sobre a crise de 29? Opa, boa pergunta. Eu acho que, como várias crises financeiras, eu diria que a maior crises econômicas, a maior parte das mentiras está na identificação das causas. Eu não diria que é mentira, porque não sei se. Não posso dizer, ah, isso é uma mentira, isso é algo deliberado. Não posso fazer essa acusação. Mas eu diria que há identificações erradas das causas das crises. Por exemplo, 2008, eu entendo que o consenso, até da ciência econômica, é que a crise foi gerada por uma forte desregulação do mercado financeiro americano, e isso gerou uma ganância em excesso, muita alavancagem, securitização, e isso que acabou causando a crise imobiliária. Então, a crise de 2008 foi um problema do livre mercado, o capitalismo falhou. Esse é o consenso normal. E não é nada disso. Na verdade, é um problema de um sistema que é altamente intervindo em todos os aspectos, a começar que tem um banco central, um monopolista com monopólio de emissão do dinheiro, que controla, supervisiona e orquestra toda a expansão do crédito pelos bancos. Segundo, um sistema bancário que não, para usar um termo dos economistas, que não internaliza os prejuízos ou acaba socializando os prejuízos, eles arcam, quando eles tomam suas decisões, eles ganham se tudo dá certo, mas quando a coisa vai mal, eles socializam essas perdas. Isso não é algo que é benéfico. Então eu diria que o que acabou acontecendo em 2008, e não é exatamente o que aconteceu em 2029, já vou falar sobre isso, mas 2008 foi um problema de... O setor ficou muito desregulado, sim, num ambiente em que o sistema financeiro podia incorrer em muitos riscos e se algo desse errado, eles tinham um banco central para socorrer eles. E esse que eu digo que é um incentivo perverso ou risco moral, porque é claro que esse é um ambiente onde a imprudência vai reinar. Se você sabe que pode tomar mais risco e se algo der errado, não é você que vai arcar com prejuízo, vamos tomar risco. E essa é a essência do problema, e que ele não foi resolvido. Eu diria que houve mais regulação, mais regulações prudenciais, até por conta dos acordos de Basileia, que é outro tema que eu não vou entrar aqui agora. Então eu diria que eles apertaram a regulação a partir de 2008, mas o problema de incentivos perversos, de risco moral, onde eles colhem os frutos, mas não arcam com os prejuízos, isso ainda permanece. Isso é algo até que o Gustavo Franco fala, e ele mencionou naquele livro dele, As Leis Secretas da Economia, quando antes da crise de 2008, ele estava conversando com, bem antes, aliás, com reguladores do sistema financeiro americano, e ele comentando como no Brasil o sistema financeiro opera sob o regime de responsabilidade ilimitada, onde acionistas majoritários, controladores, administradores e até conselheiros fiscais podem arcar com o seu patrimônio pessoal no caso de um prejuízo maior do que o capital investido no banco. Isso no Brasil. Pô, então esse é um regime jurídico onde o acionista controlador e os administradores e os conselheiros fiscais têm um incentivo a ser muito mais conservador no, na condução dos negócios. Então, vai emprestar dinheiro para quem realmente pode pagar. Para mim, esse é um ambiente mais saudável. Enquanto nos Estados Unidos não é esse regime, é o de responsabilidade limitada. E quando ele tinha esse tipo de discussão com os reguladores, ele comenta como o pessoal dizia para ele: pô, mas como é que vocês no Brasil conseguem encontrar administradores e acionistas para tocar o um negócio bancário com esse time de regime jurídico tão severo? E ele respondia: bom, se vocês nos Estados Unidos não conseguiriam ninguém para tocar um banco com um regime jurídico desse tipo, talvez vocês aqui estejam deixando passar alguns riscos do sistema que podem ser importantes. E realmente foi muito presciente essa fala dele. Eu respondi tudo? Não, não respondi. Então, falando de 29. Outro problema na identificação das causas das crises é que, isso é um problema de Keynes também, é que eles partem da crise como sendo a causa do problema. Ali estourou a bolsa de 29 e ali inicia o problema. E esse não é o início do problema. Essa é a consequência final. E isso é algo que não apenas, mas muitos austríacos batem bastante nessa tecla, como um processo de expansão do crédito vai gerar um boom econômico, potencialmente uma bolha financeira, imobiliária, os preços ativos vão sendo inflados, e quando a expansão do crédito chega ao fim, ou não tem mais capacidade de expandir o crédito, é aí que todo esse processo de excessos são revelados, e aí vem um estouro, chega a crise. E tudo isso precisa ser sanado. Ou uma boa parte dos investimentos errôneos, dos ativos que foram inflados demais, isso precisa ser expurgado do sistema ou liquidado. Então, quando a gente entende que a crise é um processo de expansão de crédito que culmina no estouro, a gente precisa entender o que aconteceu antes da crise, que foi toda aquela expansão de crédito. E quando a gente olha para 29, O problema foi sendo gestado na década de 20, os chamados Roaring Twenties, os anos 20 pujantes. A economia indo muito bem, o crédito fluindo bastante, muito crédito para comprar ações e especular no mercado financeiro. Então foi isso que acabou gerando a grande bolha e o crash de 29. E é claro, depois teve a Grande Depressão. Mas é importante entender todo o processo, não simplesmente, opa, estourou a crise. Aqui começa o problema? Não. O problema vai sendo gestado e construindo ao longo de anos. A crise é o ápice daquele boom que inevitavelmente chega o estouro da bolha. Acho que eu respondi, mas vamos lá, deixa eu só tomar água aqui. Aqui é a pergunta do Vitor Pavão. All in em BTC? Não, jamais, certamente acima da média. Mas não, all in BTC não dá para ser porque, pô, ó. Primeiro, tem volatilidade. Você não pode botar. Eu acho que você não deveria colocar todo o patrimônio e é preciso ter algum tipo de diversificação. Então, não, não coloque todos os seus ovos numa única cesta. Pode ter poucas cestas, ok, mas não bota tudo numa única cesta. Aqui a do César Souza aqui. Com a inflação mundial subindo, cripto ainda é uma boa forma de preservar patrimônio? Sim, sem dúvida. É uma ótima forma ainda. E talvez a inflação subindo é uma comprovação de que ter cripto no, no, na carteira é algo correto. Boa pergunta aqui, ó, do Igor Carvalho. Quais são os riscos da China invadir Taiwan? Pois é, eu venho falando já sobre China há um ano, talvez, aqui no canal. Acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz foi sobre. Opa, deixa eu ver aqui. Voltou. Eu vi que deu um desfoque aqui do vídeo. Agora voltou. Um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal foi, né, sobre China. Foi. Já deve fazer um ano, eu acho. Era sobre a nova Guerra Fria. E depois eu fiz outros vídeos. Acho que eu falei já sobre Taiwan. E realmente. Esse é um risco geopolítico mundial que está aí, latente, e eu diria que é dos maiores riscos, e ele tem um potencial de dar uma merdança grande, assim, para falar o mínimo. China vai invadir Taiwan agora? Não tenho a menor ideia, mas o fato é que a temperatura vai aumentando, cada vez mais exercícios militares por parte da China e de Taiwan, a China invadindo o espaço aéreo da ilha de Taiwan. Estados Unidos fazendo acordo de defesa com Taiwan ou com Austrália, Japão também ali no Pacífico. Então, esse é um foco que é um problema que deve ficar no foco de todo mundo e tão cedo não vai ser resolvido. Então, Xi Jinping já deixou bem claro e falou recentemente que o objetivo dele é reunificar Taiwan com a China. E ele quer, ele diz que não vai poupar nenhum esforço para fazer com que isso se torne realidade. Então, mas coloquem aí, hein? Vamos lá. Coloquem no radar. Como tirar as pessoas da extrema pobreza sem a ajuda do Estado? A premissa está errada. Não é o Estado que tira as pessoas da extrema pobreza. É a economia crescendo, as empresas crescendo, os indivíduos tendo a liberdade para empreender, desde o pequeno ou microempreendedor com a sua carrocinha de pipoca, até o grande empreendedor de fábricas de minério de ferro, de extração de minério de ferro. É liberdade para empreender, é liberdade, é livre concorrência, é segurança jurídica. Quanto mais capitalismo, quanto mais livre mercado, menor é a pobreza. E isso a gente pode ver a comprovação pelos vários países ao longo dos últimos séculos que eram extremamente pobres ou que não tinham nada e se tornaram ricos porque reuniam essas qualidades: segurança jurídica, um ambiente de livre mercado, liberdade de empreender, de livre concorrência, moeda saudável, moeda forte, ou pelo menos moeda estável. Foi Hong Kong, Singapura, Esses são sempre os melhores exemplos. Alguns países dos Bálticos depois da queda da União Soviética. Então, não é o Estado que tira as pessoas da pobreza. E é importante lembrar que o Estado, ele não cria nada e não produz riqueza. Tudo que o Estado tem, ele tem que tirar de alguém. Para o Estado gastar alguma coisa, ele precisa confiscar a propriedade ou se apropriar da propriedade de outras pessoas por meio dos impostos. É isso que o imposto faz, é tirar recursos de uns para dar para outros. Então, a ajuda do Estado é, na melhor das hipóteses, um jogo de soma zero. Não é o jogo de ganha-ganha como é o mercado. E eu não estou dizendo aqui que o mercado é perfeito, até às vezes eu recebo essa crítica aqui. Eu não tenho nenhuma idealização de dizer que o mercado é uma entidade perfeita e que o capitalismo é perfeito e que os seres humanos são perfeitos. Pelo contrário, é justamente por saber que os seres humanos não são perfeitos e são cheios de deficiências, são seres falíveis, que a gente precisa ter um ambiente de livre concorrência, onde os erros vão sendo corrigidos e o mercado, as empresas, os indivíduos aprendem com os erros e assim melhoram e vão construindo e crescendo cada vez mais e criando cada vez mais riqueza e gerando mais oportunidades, inovando e trazendo mais informação e conhecimento para a economia. E com essa informação e com base nesse conhecimento, se cria novas empresas, surgem novas oportunidades e assim a economia vai crescendo. Bem na linha do que o Hayek dizia do conhecimento disperso, e o conhecimento vai sendo criado por meio desse ambiente de livre mercado e de liberdade para empreender. Então, é nesse sentido que eu digo que o livre mercado, o capitalismo, é o melhor ambiente justamente porque os seres humanos não são perfeitos. E não há concorrência perfeita, isso é uma falácia, os economistas que dizem que temos concorrência perfeita, não é perfeita. Mas é uma alternativa bem superior a termos grupos de pessoas, seres supostamente iluminados, que vão decidir como os recursos devem ser alocados e decidir o que cada pessoa deve fazer com o seu destino ou com seus recursos. Essa é a diferença entre um sistema de intervenção, um sistema de coerção, isso que o Estado é um sistema de coerção, e outro sistema de livre mercado, onde cada indivíduo é livre para decidir o que fazer com o seu dinheiro, como tocar a sua vida, como escolher os seus sonhos e como realizá-los, sempre atuando de forma responsável e sabendo que a sua liberdade acaba no momento em que ele está afrontando contra a liberdade e a propriedade de outras pessoas. Enfim, eu até falo pouco de política aqui no canal, eu devia falar mais, e acho que esse é um tópico que eu deixo aqui no ar, e talvez eu acabe com, encerre com isso aqui o vídeo, porque já está com quase uma hora, mas realmente a premissa é errada, não é o Estado que tira as pessoas da extrema pobreza, são as pessoas se ajudando e é o mercado, os indivíduos, num processo de cooperação social. E isso que é o mercado. Não é um processo de. Não é um jogo de soma zero, mas sim um processo dinâmico, concorrencial, de cooperação ao mesmo tempo, e é isso que vai gerando riqueza cada vez mais e que tira as pessoas da pobreza. Essa é a verdadeira história do capitalismo, e eu vou colocar aqui alguns links e vídeos, especialmente aqueles indicadores de quanto mais liberdade econômica há no país, maior é a riqueza gerada, maior é a prosperidade naquele país. Fico por aqui. Como sempre, quase uma hora de vídeo e voltamos na próxima semana com mais um quadro, no próximo domingo, aliás, com mais um quadro de perguntas e respostas. Espero que tenham gostado desses. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.